Notícia de Jonas, do livro Contos desta e da outra vida, pelo médium Francisco Cândido Xavier e o Espírito Irmão X. Jonas, o profeta, descansava enfim na deleitosa paisagem. Levantara a cabana tosca a oeste de Nínive, e ali, diante do céu e da natureza, preferia o silêncio ao burburinho dos homens. Sentia-se triste, desenganado, e ruminava impropérios contra o próprio Senhor, contemplando o casario distante, na aragem do crepúsculo, recordava o início do ministério em que se presumia fracassado. Vivia calmo, pensava, vivia calmo e sem atrito. Adorava as oliveiras do velho sítio, tangia feliz o seu rebanho de cabras. O anonimato garantia-lhe o sossego do prato sem problemas. O Senhor, porém, surgira-lhe a visão e tudo se alterara. A palavra dele rompia-lhe nos ouvidos, em qualquer lugar e a qualquer hora. Se fosse apenas o prazer de ouvi-lo, mas o Senhor queixava-se de Nínive e incumbia-o de severa advertência. Cabia-lhe a obrigação de avisar os ninivitas de que lhes destruiria a cidade, como se ateia fogo num campo invadido de pragas. Que Jonas falasse, gritasse, anunciasse e predissesse. A medida poderia afastar os moradores que desejassem purificar o coração e melhorar a vida. Entretanto, ele, Jonas, não ignorava que o Senhor sempre fora profundamente compassivo. Conquanto lhe respeitasse as determinações, temia interferir em assunto assim tão grave. E se houvesse contra-ordem? E se alguma deliberação nova poupasse os condenados? Melhor a indicação de outra pessoa, alguém de caráter maleável, sem brio suficiente para sofrer com a probabilidade do retrocesso. Receando desmoralizar-se, fugiu, resoluto. Desceu para Jope e tomou embarcação para Tárcia. Mas em viagem sobreviera a tempestade e temera. No auge da tormenta, declarou aos tripulantes que, de certo, estaria na presença dele, a causa do temporal que parecia inamainável. Desobedecera a voz do alto. Fizera-se passível de austera punição. Amedrontados, os remadores atiraram-no às ondas. Debatendo-se no abismo, arrependera-se da deserção e prometeu cumprir o mandato com rigor. Veneraria a benignidade do trono eterno e transmitiria a mensagem fielmente. O Senhor escutou-lhe a petição e despachou recursos que o salvassem. Vira-se arrebatado ao torvelino voraginoso e conduzido à praia com segurança. Renovado e confiante, efetuara 3 dias de marcha laboriosa e, alcançando Nínive, entregou-se aos sombrios vaticínios. Mais 40 dias e a cidade seria aniquilada. O povo ninivita acreditou nele e, a partir dos maiorais, penitenciou-se em pranto de sincera compunção, suplicando socorro à bondade celestial. Preces coletivas e piedosas realizações foram feitas. O Senhor enternecera-se e, tomado de compaixão, absolvera a cidade, conferindo a ela e seus habitantes novos recursos de trabalho e corrigenda. Justamente por isso achava-se ali, sozinho e desapontado, ferido no amor próprio, demandara o retiro agreste para forrar-se ao sarcasmo da via pública. Tanto chorou naquele ocaso cinzento, confessando a si mesmo invencível desânimo, que o Senhor se dispôs a visitá-lo. E ao vê-lo moralmente surdo e cego, de indignação e de amargura, brindou-lhe a choça com uma semente aboboreira. A breve espaço, Jonas descobriu a plantinha nascente, que embeveceu-se. Consagrou-se a ela com paternal carinho. A trepadeira cresceu viçosa e abraçou-lhe o casebre. Assemelhava-se à bela coroa verde a defendê-lo contra o sol, fazendo-o esquecer de todas as mágoas. No entanto, quando o profeta se revelava mais devotado ao seu passatempo, surge um imprevisto. Grande rato dilapidou as raízes do lindo ornato e as ramas secaram-se de chofre. Jonas, irado, afundou-se no desespero. Amava a planta, dedicara-se inteiramente a ela. Por que a destruição? Por que a ruína? Arremessando os punhos na própria cabeça, esbravejava contra a carnícola e, afagando folhas mortas, perguntava em lágrimas: por quê? Por quê? Foi então que o Senhor lhe apareceu plenamente materializado e falou conciso: ah, Jonas, considera-me covarde por exercitar a misericórdia e apaixonas-te dessa forma por uma boboreira da qual desconheces a formação, em cujo desenvolvimento não trabalhaste, que nasceu numa noite e que num dia pereceu. Choras amargamente por um simples vegetal, tentando recuperá-lo, e não me permites qualquer compaixão por Ninive? Onde estão mais de 120 mil homens ainda fracos e ignorantes, e que por enquanto não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? Assim termina a saborosa narração do Velho Testamento. E ao relê-lo, pensamos em muitos religiosos da terra que se fazem censores dos irmãos em dificuldade para assimilar os talentos da fé, a exigirem que o Senhor lhes destrua a existência, mas profundamente agarrados às suas comodidades e às suas abóboras.